bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guedes. Hoje, Vitor, terça-feira, quarta-feira, né? 2 de fevereiro. Passamos pelo deadline ali no dia 31, na segunda-feira, como é de costume. Agora tivemos dia 1º de fevereiro para ter o resto restante dos anúncios, né? Então, agora chegou finalmente o dia da gente gravar e falar um pouquinho sobre as transações que a gente teve nessa janela de transferências, mas mais focado, claro, pro deadline. Então, Vitor, boa noite. Sei que tu estás com fome, mas a gente tem bastante a conversar aqui sobre novas contratações, algumas chegadas, algumas saídas, outras surpreendentes, outras nem tanto, algumas novelas que finalmente se encerraram. Mas o que, que tu achou no geral do deadline, Vitor? Tu achou que foi bom? Tu achou que foi a expectativa? Tu achou que foi um pouco abaixo? Enfim, boa noite, Vitor.
Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cara, achei que foi muito mais movimentado do que eu esperava. Eu acho que a janela toda foi mais movimentada do que eu esperava, do que é o comum de janela de janeiro. Eu não sei se eu tô com a visão equivocada, mas pô, teve grandíssimas contratações, né? A gente teve Barcelona gastando muito dinheiro, trazendo esses jogadores. Teve o Newcastle começando a trazer jogadores para o seu novo projeto. Teve a Juventus contratando os melhores atacantes jovens do mundo. Então foi uma janela, para mim, que já foi bem mais movimentada do que costuma ser as janelas de janeiro. E esse deadline reservou muitas coisas, né? Times grandes da Inglaterra se reforçando. Teve o Genoa fazendo umas contratações aí, desesperado para não cair. Teve negociação de Atlético de Madrid, de Atalanta, própria Juventus, Lyon. Então, tem muita coisa pra gente falar. E, de novo, é uma janela que foi muito movimentada e que eu acho que pode mudar completamente o cenário de alguns times, principalmente da Juventus.
Pois é, concordo plenamente. Acho que, assim, vamos ser bem honestos, né? Os grandes, por exemplo, da Inglaterra, principalmente da Inglaterra, não foram muito atrás de grandes contratações. Acho que só o Liverpool contratou o Luiz Dias, né? Que foi um nome impactante.
O Arsenal porque... não conseguiu, né?
O Arsenal não conseguiu, o City acabou trazendo o Julian Alvarez para a próxima temporada, o United também não contratou ninguém, então acabou não tendo tantas... Né? Só liberou, então acabou não tendo tantas mudanças, né? Nesse sentido, por exemplo, na briga da Premier League que a gente mais acompanha, mas não teve nenhuma contratação de... tirando a do Vlahovic de 90, 100 milhões de euros, né? Até porque é incomum ter, né, na janela de inverno. Mas acontece, né? Por exemplo, a janela que o Liverpool contratou o Van Dijk outrora, né? Por um valor absurdo. Então acontece, claro, mas não foi esse o caso nessa vez. Eu senti que foi uma janela, Vitor, não sei se teve essa impressão, que teve muito menos desespero no sentido dos grandes times de ter que fazer grandes contratações ou reposições imediatas para a temporada. Eu senti que a gente não teve nenhuma contratação que a gente pode falar, pá, isso aqui foi... Tu olha instantaneamente e tu fala, isso aqui é uma péssima contratação pelos valores envolvidos. A gente pode falar ali do Chris Wood, que foi o supervalorizado, talvez o Dele Alli pelo salário, mas não teve nenhuma que me chamou a atenção, assim, tipo, esse é um péssimo negócio. Tu teve essa impressão também?
Então, péssimo negócio, eu acho que não. Eu não gosto muito de cravar, assim, antes do cara entrar em campo, quando é ruim. Quando é bom, acho que já dá pra imaginar. Claro que pode flopar, mas acho que é mais fácil de cravar quando é bom do que quando é ruim. Só que, por exemplo, Bentancur e Kulusevski no Tottenham. Eu não esperava isso, cara.
Eu não esperava, mas assim, querendo ou não, é que a do Kulusevski chama muita atenção, 35 milhões. Ali me deixa um pouco confuso, né? Eu não sei. A que me deixou mais confuso de toda a janela, sem dúvida nenhuma, foi do Ferran Torres. Essa me deixou completamente confuso, porque foi um valor muito alto para um time que não tem como pagar. Achei estranho. Cara que é novo, assim, tipo assim, eu entendo contratar ele, mas 55 milhões, sério? Sei lá.
Eu nem questiono muito o valor, eu questiono é o Barcelona ter pagado. Não era o time, é o time que tá quebrado?
Exato. Exatamente, eu não entendi nada, cara, não entendi nada.
E o Barcelona não fez saídas além do Coutinho, né?
Não fez. Eu separei algumas coisas aqui, Vitor, também, que eu achei interessante, que eu notei nessa janela. Primeira foi as movimentações nórdicas. muito jogador vindo da Dinamarca, continuando a migração que já estava acontecendo na última janela, que também teve da Noruega, principalmente. Nesse último dia da janela teve também da Suécia, acho que dois jogadores pilares do Malmo acabaram saindo do time. A gente teve também jogador do Copenhagen saindo na Dinamarca, do Brøndby, o Brøndby contratando, reposição. Me chamou muito a atenção isso, porque de novo a gente tinha tido na última janela e que tinha me pegado bastante de surpresa até, porque a gente sabe que é um mercado que está evoluindo bastante, mas eu até postei no guia, não sei se, acho que foi na véspera do deadline, que das 11 maiores contratações da história do futebol, das vendas da história do futebol dinamarquês, 7 foram nessa temporada. Então é óbvio, os jogadores sempre se valorizam, sempre vai ser mais caro contratar, mas 7 de 11 é muita coisa, né? Então me chamou bastante atenção isso. E outra coisa que me chamou a atenção, Vitor, não sei se tu também reparou, mas foi a Major League Soccer novamente virando, agora parece que de vez, um produto para como o futebol sul-americano é para o futebol europeu, né? Porque a gente já tinha visto casos, por exemplo, do Almirón, que não necessariamente é um caso específico bom para a gente mencionar, que o Almirón ele já não era tão novo, né, quando saiu. Mas a gente teve muitos jogadores da Major League Soccer sendo vendidos para a Premier League, alguns até saindo só no meio do ano.
Maioria
para a Bundesliga, mas o Arsenal acabou contratando também no último dia da janela um jogador do Colorado Rapids. Cara, me chamou bastante a atenção. Não sei se tu também teve essa coisa meio... Eu fiquei meio... Porque a gente não vê, né? Então a gente acaba não sabendo muito como são os jogadores, né?
Pois é, eu acho que tem muito a ver com o sucesso do Alfonso Davies, né, que veio muito jovem pro Bayern, só que demorou um pouco, né, porque ele estourou em 2020, só agora que teve esse movimento. Mas eu acho que é natural, porque a liga vai evoluindo, então vai revelando mais jogadores, e o sistema de contratação da liga mudou, né. Antes era jogadores em fim de carreira e hoje não. Hoje você tem... jovens, principalmente jovens sul-americanos, vindo muito, e tá surgindo jogadores, né? Então, quase todos esses que foram negociados nessa janela são jogadores norte-americanos que são bem novos, 20, 21 anos, 22 no máximo. Então, eu acho que isso aí é o atestado de que a liga tá evoluindo. Assim, você tá tendo mais jogadores norte-americanos, principalmente, né? Presentes nas grandes ligas europeias, saindo de clubes da MLS. Então, assim, não é um americano que tem descendência alemã que começa na base do Bayern de Munique. Não, é um cara que começou lá no seu time do país e destacou o suficiente para chegar. Se você olha, quase todos esses já tem passagem pela seleção norte-americana, né, que provavelmente vai para a Copa, até que tá um pouco equilibrado ali, mas deve ir para a Copa. São caras que estão jogando na seleção, já tem experiência internacional. Então, me surpreende, mas isso é um atestado de que a liga tá evoluindo. E sobre os nórdicos, eu acho que muito se deve a excelente momento da Dinamarca. Fez uma boa Euro, que se classificou direto com uma campanha absurda nas eliminatórias. Tem o Midtjylland disputando parte de grupo de Champions. Aí você vai para a Noruega, teve o Bodø/Glimt, né, se classificando bem aí na Conference, fazendo jogo duro com o Milan na temporada passada. Então, esses times que vão surgindo, né? E também esse movimento da seleção. Então, se você vê lá muitos jogadores, tipo o Damsgaard, hoje para tirar ele da Sampdoria é muito caro. Então, tá tentando pegar os próximos, né? Que estão chegando. Porque esse bom momento aí, principalmente do futebol da Dinamarca, da seleção da Dinamarca, tem influenciado esse movimento aí de tirar jogadores do futebol nórdico.
Total, não, concordo plenamente. Eu até tava vendo aqui as transferências da Major League Soccer durante para a Europa. Teve Ricardo Pepe, que ficou o caso mais, acho que, falado, porque foi 16 milhões de euros, um valor muito alto para o Augsburg, que é um clube que não costuma pagar tanto. O Kevin Paredes para o Wolfsburg por quase 7 milhões de euros. O Daryl Dyke para o West Brom da segunda divisão por 8 milhões de euros. Teve ainda o Tadjon Buchanando, que foi para o Bruges por quase 7 milhões de euros também. E aí fora o Austin Trust, que acabou indo para o Arsenal, o George Bello, que acabou indo no deadline para o Arminia Bielefeld. Então a gente teve alguns casos que me chamaram bastante atenção também. O Cole Bassett acabou indo para o Feyenoord por empréstimo. O Jesus Medina, que é um paraguaio, acabou indo para o CSKA, então não é só o mercado da Bundesliga, tem outros times que também estão contratando, e isso me chama bastante atenção. E como a gente já falou do mercado, principalmente do mercado dinamarquês, né, que acho que é o nórdico que mais tem transferências, né, cara, me chamou muito a atenção algumas vendas com o Jonas Wynn, né, que é um valor muito alto para um jogador que saiu direto da Dinamarca. E assim, ainda não é um valor alto se a gente for pensar que esse valor tu não consegue contratar quase ninguém na Bundesliga, né? Mas o Jonas Wynn custou, acho que uns 9 a 12 milhões de euros pro Wolfsburg, e era um dos principais prospectos, né, do futebol dinamarquês. Então, não sei, acho que é um movimento que a gente pode acabar, acho que vendo mais no verão, óbvio, mas que chama atenção, né?
Exatamente. A gente teve o Pep sair por 20 milhões, né? Então.
É, foi um valor absurdo.
Muito fora da curva, né? E eu acho que isso tende a ser assim, cara, a partir de agora.
É. Então, Vitor, pra gente não pular tanto aqui, já vamos falar das contratações, hein? Que a gente tem algumas boas contratações pra falar. Eu acabei separando literalmente todas que a gente postou no Gui. Acabou sobrando uma ou outra de times inferiores na tabela, mas praticamente todas relevantes foram. Então, começando pela Inglaterra, Vitor. Da Premier League, eu não vou nem falar a lista completa por enquanto, mas teve algumas relações que chamaram a atenção. Acho que não tem como esquecer do Eriksen, né? Que acabou voltando ao futebol depois da parada cardíaca que ele sofreu na Euro, que voltou pro Brentford. A reposição do Burnley com o Weghorst, que jogava no Wolfsburg, depois da saída do Chris Wood. Os reforços do Tottenham, como já falou, o Bentancur e o Kulusevski. O mercado do Newcastle, o mercado do Everton. O que te chamou a atenção e o que tu gostaria de destacar dessa lista?
Bom, primeiro pelo valor, o Weghorst, né? É um dos artilheiros da última Bundesliga. Ele ainda tem uma idade a se manter nesse alto nível aí, né? Acho que tá chegando nos 30 ainda. É um cara muito alto, é um cara que é até fisicamente um pouco parecido com o Chris Wood, né? Que fez muito sucesso no Burnley. Só que talvez eu acho que ele seja até melhor.
Eu tenho certeza que ele é melhor.
Então, o que ele fez na Liga... Não, talvez não seja tão difícil quanto a Premier League, né? Mas foi muito mais do que o Chris Wood fez na Premier League. Muito, muito mais. Então, você contratar ele por metade do valor que você vendeu o Chris Wood foi um ótimo negócio do Burnley, que é um time que vai brigar para não cair até o final. E o problema é do Wolfsburg, né? Que já tá mal na temporada, tá numa sequência péssima, já trocou de técnico, e provavelmente o Kofeld vai cair daqui a pouco também. E perdeu seu principal atacante, né? Então, a situação do Wolfsburg tá ficando ruim. E também destacar o Julian Álvarez, né? Que não vai ser aproveitado pelo Manchester City agora, mas por uma grana muito alta, né? Que a gente não costuma ver times argentinos vender jogadores tão caros assim, mas quase 20 milhões de euros, ou talvez até mais, depende de alguns bônus. Julian Álvarez vai para o City na próxima temporada. Espero que fique. Espero que não seja emprestado para algum time do Grupo City, porque são times bem, bem inferiores. Eu não acho que seja legal o cara ir para o Girona jogar, talvez, segunda divisão do futebol espanhol, muito menos times médios do futebol belga e tal. Então, espero que ele fique, mas destacar essas duas aí, um pelo valor e que fez uma temporada absurda passada na Bundesliga, e um jovem jogador argentino que vende uma temporada incrível também pelo River Plate.
Eu acho que agregando um pouco ao que tu mencionou, a saída do Weghorst foi, acho que, excelente pro Burnley, a contratação dele pelo valor que acabou acontecendo. Era o sonho dele jogar pela Premier League, que até vi uma entrevista dele falando um pouco sobre isso, que ele pediu para ser negociado porque ele sempre quis. Eu acho que o Burnley é talvez o pior time possível para ele jogar, mas
é um time que já tá acostumado a jogar com um cara assim, né?
Não, isso eu concordo, mas assim, a situação do Burnley nesse chegar no meio da temporada desesperado para não cair é uma situação horrível, sabe? Ele vai ser muito cobrado e daqui a meio do ano, se o Burnley cair, ele pode ser negociado direto, então...
Ele vai fazer 70 gols na Championship.
É, pois é. Pode acontecer se ele ficar. Mas eu acho que nesse momento, enfim, eu entendo a escolha dele, mano. E o Wolfsburg acabou trazendo o Max Kruse de volta, né? Que tava no Union Berlin. E aí o Union Berlin, inclusive, trouxe o Sven Michel, que tava na segunda divisão no Paderborn. Então, é aquelas coisas, né? Na novela da negociação, tu sempre vê isso. um time tira X, que tira X, que vai tirando X, e é sempre coisa do mercado, como parece o mercado financeiro, né, cara? Uma empresa compra outra pequena, e a pequena já vai na outra, e aí a outra já vai na outra para sobreviver, e acaba fazendo isso até tu chegar na segunda divisão de Dinamarca, que é inacreditável, e isso realmente acontece, né? Por exemplo, o Wolfsburg teve, tiraram o Max Kruse, tiraram o Egorst, e eles trouxeram o Jonas Wind do Copenhague, o Copenhague trouxe alguém de um time de meio de trabalho de Dinamarca, esse time de meio de trabalho trouxe alguém da segunda divisão, e aí vai indo. Então, acabam acontecendo várias vezes esse tipo de negociação. E que tu falou também ali em relação à chegada do Julian Álvarez, a gente já até discutiu isso um pouco antes do podcast, que eu tenho muito medo, né, porque ele é um cara que não é tão jovem, né, ele não tem 18 anos, ele tem 22, e já foi rei da América, inclusive, e ele chega com um peso muito maior do que outro jogador, que é uma simples aposta, né, ele não é uma aposta, ele é um cara que na América do Sul era confirmação. Então, assim, ele ser emprestado lá tem que ter muito cuidado, porque, como tu disse, não, ele não pode ir para um Girona. É, não dá para conceber isso. Então, eu tenho muito medo disso. Mas o meu destaque, cara, é o mercado emergente do Newcastle, né? Porque o Newcastle fez um mercado para não cair. E eu acho que fez o certo. Não investiu tanto, né? Investiu pré-deadline no Bruno Guimarães, no Trippier e no Chris Wood, que aí sim...
Teve um overpay muito grande, né, cara?
É, o overpay do Chris Wood, eu entendo porque tu tirou o atacante do time que tu vai ter que passar pra não cair, que eu acho que o Burnley é um dos rivais mais diretos hoje do Newcastle. Tu pagou a cláusula, então o Burnley não teve nem o que fazer. Era 30 milhões de libras, se não me engano, acho que era 27 libras e 30 de euros. Tu contratou o Dan Byrne, que é um torcedor do Newcastle que tava no Brighton. Tu contratou o Trippier, que é um lateral indiscutivelmente bom, por um valor ok. O Bruno Guimarães é um meio campista que eu acho que ainda tem que provar que ele é um jogador...
Eu acho que ele já é o primeiro cara do próximo passo do Newcastle.
Eu acho que sim, ele é o primeiro cara do projeto pós não vamos cair. E o Bruno Guimarães, eu acho que ele tem que se provar como um jogador de elite, Clássica ainda, por exemplo, porque foi 40 milhões também, né, um valor bem alto, mas é uma aposta totalmente válida, acho que é uma contratação muito interessante. E aí também trouxe o Matt Target, que foi uma contratação que eu achei bem interessante, porque eles aproveitaram que o Dini tinha ido para São Vila, né, então o Target ia ficar no banco, trouxeram o Target. Acho que essas 5 contratações, Trippier, o Guimarães, Target e Burns, são contratações suficientes para não cair. Porque a gente tem que lembrar que a briga lá embaixo, ela tá muito, muito polarizada em 4 times. E vão cair 3, né? É Norwich, Watford, Newcastle e Burnley. Eu acho muito difícil o Leeds entrar nessa disputa. Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Então eu vejo hoje o Newcastle claramente despontando desses 4. Mas ainda assim, né? Premier League é complicado, cara. São jogos muito difíceis, né? Então vamos ver como é que vai ser, mas acho que foi um mercado assertivo, acho que essa é a palavra.
Eu só 2 pontos. Eu acho assim, eu acho que o Bruno Guimarães não é uma aposta. Eu acho que ele vem pra ser o cara do time já. Eu acho que ele foi uma contratação completamente acertada. Foi pago um valor bem ok por ele. Não é que também 40 milhões de euros é barato, mas o cara do nível dele, jogador de seleção brasileira, jogador de... já teve bons momentos em competições europeias pelo Lyon. Que jogou bem ou mal, o Lyon não tá tão bem, mas é um cara que jogou alguns anos no futebol francês, que a gente já discutiu aqui, que não é tão ruim como as pessoas fazem parecer. Então eu acho que é uma contratação excelente, vem pra ser o dono do meio campo do Newcastle. Todas essas outras contratações eu concordo que foram boas, principalmente o Trippier. Acho que ele seria titular em times do Big Six, por exemplo. Acho que ele é melhor.
O United
que
o... tentou contratar ele, né?
Sim, seria titular no United. Talvez hoje ainda seria titular no Tottenham. Acho que talvez ainda seja melhor que o Emerson Royal, que daqui 2 anos talvez não será mais, mas hoje ainda é. Então é um cara que tinha vaga nisso, nesses grandes times. Jogador de seleção, excelente contratação. E sobre essa briga polarizada entre 4 times, o Newcastle tem a obrigação de não cair. Agora tem a obrigação de não cair, porque é um time que é muito acima dos outros, muito acima. O Burnley, Norwich e o Watford são times bem abaixo do Newcastle. O Newcastle ainda tem elenco agora, acima de alguns outros que estão à frente, por exemplo, o Brentford, É, o próprio Brighton, que tá fazendo a grande temporada, mas tem mais elenco agora com essas 5 contratações. Fora que antes já tinha, né? Você tem o Sam Maximan, você tem o Callum Wilson, o Joelinton, o Lascelles. Então é um time que agora tem um 11 bem competitivo e tem a obrigação de não cair. É assim, a gente fala aqui sempre, eu gosto de falar sempre que falar de obrigação no futebol é complicado, mas nesse caso não. Porque você tem time pra... não é também... Tô querendo que brigue por competição europeia. É pra não cair, cara. Você tem que ficar acima de 3 times. Tem obrigação de fazer isso.
Eu tava até vendo aqui, Vitor, por descargo de consciências contra rivais, tá? Do Newcastle pra janela. O Samir chegou no Watford. É o jogador mais caro que veio da Udinese. Aquelas negociações, tipo assim, meu, vem aí que a gente tá precisando de alguém. As outras é o Okoye do Sparta Rotterdam, Edo Kayembe do Eupen, Camará do Nice, Kalu do Bordeaux, Asprilla, que tem 18 anos do Envigado, claramente não é uma contratação para agora. Aí tu vai ver, por exemplo, a janela do Burnley, que acabou perdendo o Chris Wood e contratou o Weghorst, que com certeza é uma contratação muito boa, mas assim, tirando ele, não tem ninguém, é só ele. Só contratou para repor porque perdeu, senão não ia contratar ninguém. E acho que até ok, né? Porque o Burnley tá sempre ali e não adianta ficar gastando grana se depois não tem como pagar. E falando um pouquinho do Norwich, que também é um dos grandes rivais, não contratou ninguém e perdeu, né? Perdeu o Cantwell, que acabou indo pro Burnley, com uma contratação muito estranha que eu achei. Mas enfim, Vitor, acho que abordando mais ou menos isso, acho que eu gostaria de me citar ainda também, não tem como não citar Dele Alli e Van de Beek, né? A gente até vai falar depois ainda nossas preferências e tal. Dele Alli eu encaro hoje como um peso que o Tottenham se livrou. E o Van de Beek eu encaro... Eu não sei como eu encaro. Porque o Everton não vai brigar por nada nessa temporada. Ele não tem opção de compra. E ele automaticamente vai sair. E eu duvido que ele vá muito bem. Com o Lampard agora é muito pouco tempo, né? Até o final da temporada. A ponto de ele aumentar o valor de mercado dele, ou ele virar uma peça importante pro United que antes ele não era, não sei, sabe? Eu não gostei do tempo de contrato, não gostei do destino, não gostei de quase nada desse negócio.
Então, primeiro eu fico aliviado por ele ter saído, finalmente. Ganhou a liberdade. Que sacanagem que fizeram com ele no Manchester United. Sacanagem. Pô,
não dá, né? Não dá.
Eu acho que é uma excelente contratação. Eu vejo ele um meio campo ali com o Alan, Correia e Van de Beek, talvez renda. Van de Beek é um cara de marcação, mas que chega muito bem à frente, como o do Correia, o Alan um pouco mais de controle de bola. Mas eu adorei essa contratação. Acho que o Everton precisa de dar uma resposta, porque faz a temporada pífia. E dessa vez eu não estava surpreso. Acho que a gente comentou aqui na janela de verão deles, né? E o time não tinha feito contratações, pô, tinha trazido Townsend, Demar Gray, esses jogadores assim, então assim, que nem tá tão mal, mas
sim,
precisava de muito, muito, muito mais, e não vieram esses jogadores. Então tá, eu ao menos gostei do Van de Beek. Agora o Dele Alli é completo incógnita, cara, eu não sei. Dele Alli ficou escondido ali nas últimas duas temporadas praticamente. Não sei como é que tá, o mental dele, a motivação dele. Pra mim é uma incógnita muito maior que o Van de Beek. Acho que o Van de Beek, se bem utilizado ali pelo Lampard, vai jogar muito bem. Não sei nem se eles vão conseguir jogar juntos, cara. É outro problema aí que eu tenho dúvidas também. Mas ao menos o Everton fez alguma coisa. Não vai mudar muita coisa, mas vamos ver. O Lampard fez uma boa primeira temporada, depois decepcionou, mas acho que ele tem potencial. Vai melhorar um pouquinho, né? Se é certo. Como piorar depois que o Rafa Benítez fez,
não. É, não tem como. Não tem como. Pra não estender tanto, já vou falar um pouquinho da Championship aqui, Vitor. Outro nome que acabou passando. Mas eu me surpreendi com o mercado do Bournemouth, né? Que tá subindo pra Premier League novamente. E fez 4 contratações de, não digo peso, mas de algum nome, né? O Nat Phillips, que tava no Liverpool. O Todd Cantwell, que era para ser um dos grandes meias da Premier League contra o Norwich, acabou não sendo. O Kiefer Moore, talvez tu lembre, Vitor, jogou a Euro por Gales, se eu não me engano, era o atacante. E o Sikiri Dembélé, a gente até discutiu ontem, que tu não conhecia, eu também não conhecia até o deadline. ele era um dos umas peças mais importantes do Peterborough, que está disputando para não cair para a League One. Então foi um mercado bem agressivo no último dia, né? O Barnum, ele quer voltar para a Premier League, só que a briga é muito difícil sempre, né? E ele quer voltar como um dos dois já para não ter que passar pelo playoff. Um mercado agressivo, ao mesmo tempo que não pagou por nenhum... Eu acho que pagou pelo Kiefer Moore, acho que foi uns 4 bilhões, e Dembélé foi uns 2, eu acho. E trouxe o Nat Phillips e o Cantwell por empréstimo. Tinha um mercado bom, cara. Tinha um mercado que pra Championship é forte, né?
Forte. É, o Cantwell saindo do Norwich tão rápido assim me pegou um pouco desprevenido, não tava esperando. Ele era pra ser o novo Grealish, né? Era apontado como isso. Inclusive, talvez tenha sido até especulado no Aston Villa quando o Grealish saiu pro Manchester City. Acabou não virando. Agora, o Barnum tem time pra subir, cara. É um time que é um dos principais candidatos. Eu acho que o Fulham vai subir fácil. O Mitrovic jogando muito bem, o Fábio Carvalho, o próprio Rodrigo Muniz estava bem lá. Então, acho que vai subir, mas acho que o Bournemouth tem time para disputar essa segunda vaga direta, assim. E fora isso, pelo menos o playoff é praticamente garantido.
É, total. E outra coisa, acho que uma menção honrosa, né? Jermaine Defoe voltou pro Sunderland aos 39 anos para acabar a carreira. Ele rescindiu com o Rangers, que ele tava, acho que faz uma temporada e meia. Acabou voltando pro Sunderland, uma história legal, né? Uma história que vai acabar finalmente agora. Sunderland, que ele defendeu enquanto o Sunderland tava na Premier League, agora ele vai acabar a carreira num clube que ele tem bastante conexão. Eu não sei se tu lembra disso, Vitor, mas ele era muito apegado a um torcedor que eu acho que ele tinha leucemia, ele acabou falecendo, que era uma criancinha. E aí o Defoe, ele ia no hospital visitar a criança. Aí quando a criança faleceu, foi uma tristeza absurda lá no clube, e foi bem na época que começou a dar a queda, né, do Sunderland, e o Defoe era uma das figuras daquele time. E aí agora ele voltou para acabar a carreira, mais 6 meses, só para dizer, né, que ele vai finalmente acabar a carreira num time que ele tem identificação. Além disso, Bundesliga, né, a gente já falou bastante do Jonas Wynn no Wolfsburg, que chegou junto com o Max Kruse, que veio no penúltimo dia da janela. O Sven Mitchell acabou substituindo o Max Kruse, né, no Union Berlin. Eu achei uma contratação bem interessante, porque, Vitor, tu já reparou isso, né? Mas o Union Berlin, ele costuma contratar jogadores que não são tão jovens e acaba dando certo. A gente viu vários casos que deram certo desde que eles subiram. O Sven Mitchell tem 31 anos, acabou vindo por um valor até relativamente alto. Tem 14 gols e 6 assistências na segunda divisão pelo Paderborn. Tava, acho que há 5 temporadas no Paderborn. Inclusive, eu citei ele numa thread que a gente fez sobre destaques da segunda divisão. E chega para ser aquele centroavante que era o Max Kruse, né? Aquele centroavante que é mais truncudo, assim, para ser uma reposição que acho que não vai ser tão necessária assim, mas é uma reposição interessante, né?
Pois é, o Union Berlin faz essas contratações e eu acho que é certo, porque, cara, você não tem muito orçamento, né? Você não tem muita capacidade de investimento. Você vai em jogadores que vão te entregar e vão fazer você sobreviver. E não tá só sobrevivendo, como tá disputando até competições europeias, tá chegando lá.
Já foi pra Conference, né? Foi pra Conference.
E esse ano, vaga na Champions aí, aberto, cara. Tem ali Dortmund e Bayern sobrando e depois a briga boa. Então, eu acho uma boa contratação. Acho que é um cara que vai já chegar e vai entregar. O problema é que o Max Kruse é um cara diferente, né? É um jogador diferente, então. que vai sair. Mas o Union Berlin consegue mesclar, né? Que além desses jogadores mais experientes, tem jogadores jovens como o próprio Tayo, né? Que tá voando lá nessa temporada.
Claro.
Jogador de 97, eu acho, então vai fazer 25 anos. Acho um movimento interessante. A perda do Max Kruse é ruim, com certeza, mas provavelmente ele deve ter pedido pra sair também, ou alguma coisa nesse sentido. Fazer sentido liberá-lo.
Só total. Total. E o Union Berlin fez uma contratação praticamente idêntica do Sven Mitchell Behrens, que ele era do Sandhausen, que era a mesma situação. 31 anos, centroavante e artilheiro na segunda divisão. Acabou não dando muito certo, ele ainda tá lá no elenco. Mas o Sven Mitchell vem preocupar essa lacuna. Além do George Velo, que eu acabei citando, né, no Arminia Bielefeld, que ele veio no último dia da janela da Major League Soccer, mais um jogador norte-americano na Bundesliga. E uma coisa que me chamou a atenção, Vitor, mas isso foi uma contratação, não ela em si, Mas como veio sul-coreano e japonês nessa... Porque o Dong Jin Lee acabou indo pro Schalke. Ele era, acho que, de Ulsan Hyundai. Ele tem passagem pela seleção e tal. Tanto faz a contratação, não vem muito ao caso. Mas tu não reparou que veio muito sul-coreano nessa janela, cara? Eu achei isso surreal.
Veio, né? Veio, e os japoneses que vieram foram todos pro Celtic, né? O Celtic tem quatro japoneses no time, inclusive um fez dois gols no Rangers. É, vamos ver. Bom, obviamente eu não sei quem é, eu não conheço. Mas ao menos vai para um campeonato que historicamente tem jogadores sul-coreanos, né? Japoneses também. É, teve o Hasebe, o japonês, foi titular muito tempo do Wolfsburg, do Eintracht Frankfurt.
O próprio Son, né?
O Son já tá atuou no Leverkusen. No Hamburgo também, né?
Sim, no Hamburgo também. É, tem. Achei
curioso. O Park, que foi pro Budort uma vez, mas ele tinha destacado em outro time antes. Uhum. O atacante, jogou no Augsburg, depois foi pro Dortmund também.
Tem o Jae Sung Lee, né, que era do Kiel, agora ele tá no Mainz. Tem alguns casos, cara. A Bundesliga tem vários casos. Tá no Freiburg, tem alguns casos. Em alguns casos, não é tão incomum. Ah, o Dong Jun Lee acabou fechando com o Hertha também. Essa era outra contratação que foi antes do deadline. Que eu fiquei, cara, por que o Hertha foi buscar um cara pra resolver um ponta que tava jogando no Ulsan Hyundai? Mas acabou contratando, né? Então.
Você lembra quando a gente achava que o Hertha ia ser o novo rico do futebol?
Ah, nem falo, cara. A gente tinha mais hype no Hertha do que a gente tem agora no Newcastle.
Não, eu acho que o Newcastle vem pra... Se não cair, o Newcastle vem pra fazer doideira nessa próxima janela.
Pois é. É, o Hertha, eu lembro que ele tinha flertado até com vagas europeias no meio da temporada. Mesma coisa, né? Ele fez uma janela pesada no inverno e aí melhorou, mas não melhorou o suficiente para depois acabar indo pra outro nível, né? Inclusive brigou pra não cair, né? Mas enfim.
Tá de novo brigando.
De novo. La Liga, Vitor. Vamos falar um pouquinho dos jogadores da Liga. Inevitável falar do Aubameyang, né, que acabou indo pro Barcelona numa situação totalmente estranha. A gente até explicou um pouco ali no Twitter durante, né, porque a gente acompanhou basicamente live. Mas o Aubameyang, ele tinha ido sem o aval do Arsenal. O Arsenal quer saber, meu, se foda. Fecha aí com os caras e só a gente se livra do teu contrato, que é absurdo. Desde que ele renovou, ele não jogou mais nada. Tinha problema com a quarteta, então acabou saindo. E acho que tem uma outra coisa que me chamou a atenção, acho que principalmente o Lo Celso no vídeo real, interessante.
E essa eu acho muito boa, achei, cara.
É muito boa, né? É muito boa. O Reinildo eu achei muito legal. Ele tem
interessante, Madrid. Né? Eu vou te falar que eu descobri esse cara tem pouco tempo. Quando eu fui olhar o Lille, eu vi um cara lá, Reinildo, de... Qual que é o país dele?
Moçambique,
eu vi, cara, quem é esse? Mano, nunca tinha visto.
E eu fez lembro quando
uma
ele...
excelente Ligue 1, fez uma excelente. Ligue 1, e tava bem, fez uma Champions Book, acho que o Lille passou de fase.
Sim.
E tava bem, pô, contratação, cara, me surpreendeu muita coisa, tá? Muita coisa, porque do Lille, ano passado, a gente falava de Somaré, a gente falava de Burak Yılmaz, de... Caraca, quem usou o Manhã, mas não foi.
Iconê, tinha vários.
É, Iconê. Tinha vários.
Me chamou bastante atenção, cara. Mas, Vitor, se quiser falar do Lo Celso aí, que é surreal, né? Mas tu olha pra nação e fala, esse cara vai dar certo. Tenho certeza que
vai dar certo, né? É muito óbvio. Porque, bom, motivo não falta, né? Ele foi muito bem no Betis, né? Tanto que foi contratado por uma grana absurda pelo Tottenham. E vai pra um time muito bem arrumado pelo Naimeri, né? Tá nas oitavas da Champions, tem ali Parejo, tem Coquelin, tem Pino.
Já tem argentinos, né?
Tem o Foyt e o Julio. Você viu o anúncio do Los
Angeles? Vi. Muito legal, bom. Né?
Porque ele não tem, o Foyt e o Julio tem gingado, ele não tem nenhum, né?
Nenhum. E o Foyt, acho que chegou a jogar, não sei se chegou a jogar com ele no... um pouco.
Então já se conhece. Talvez eles fizeram pré-temporada juntos.
Alguma coisa assim. Então, achei interessante. Essa é uma coisa que eu achei bem interessante. Outra que eu achei bem interessante.
Pra Argentina, né?
Bah, total. Não, pra Argentina é ótimo, né? O Lo Celso jogando no auge tem vaga, cara.
Não, o Lo Celso, ele é titular praticamente, né? O trio ali, Paredes, sim. Paredes, Depoy e Lo Celso. Só que é mais importante ele jogando, né? Porque aí...
Total, total. Nossa, é muito melhor ele pra um time dar um degrauzinho do que ficar no Tottenham no banco, né? Ainda mais no Tottenham na situação que tá.
Outra coisa, o downgrade nem é tão grande assim.
Nem é tão grande, é.
Então, existe, mas não é tão grande.
Só um time ganhou título continental, né?
Só um time ganhou título nos últimos 12 anos.
Né? Só um time, sei lá, aspira alguma coisa. É muito mais provável que o Villarreal vá pra Champions do que o Tottenham, mas enfim.
Exatamente.
E outra coisa que me chamou muito... Hoje eu vi hoje o Brian Hill jogando pelo Valencia Cádiz na Copa do Rei. Já aparentemente quer jogo.
Jogou muito.
Foi bem driblador, tá? Assim. Foi muito bem. E uma conversão que chamou muita atenção pelo inesperado foi o Muriqi, cara, no Mallorca. Porque ele custou 17 milhões de euros pra Lazio. E assim, eu não esperava que fossem desistir dele tão cedo. E desistiram. Então, achei estranho. Achei estranho. Inclusive, Vitor, eu posso estar enganado. Vou até conferir aqui, porque eu não tô louco. Mas o... me lembrou muito a chegada do... O Budimir. Porque o Budimir jogou na temporada passada no Mallorca. E é uma situação muito parecida, porque o Budimir, no caso, tava no Osasuna, né? Ele foi muito bem no Osasuna. E aí ele voltou pro Mallorca e, cara, ele era do Mallorca, ele foi muito bem no Mallorca, ele Osasuna quando o Mallorca caiu, se eu não me engano. E, cara, o Budimir é croata, o Muriqi é kosovar, acabou me lembrando muito dessa situação, mas achei... Bizarro, não sei nem o que pensar sobre isso.
Pegou completamente surpresa. Completamente surpresa.
Muito bizarro.
Mas.
E, Vitor, depois eu vou deixar ali pra tu falar do Granada ali para pro nosso quadro depois, beleza? Ah, tá. É, então, acho que basicamente da Espanha é mais ou menos isso, né? Teve. Não sei se quer falar um pouco da do Aubameyang, Vitor, que foi uma situação só constrangedora, né? Mas, enfim, não sei muito o que esperar, né?
Então, pois é, eu queria o Aubameyang, eu gosto mais do Aubameyang do que a média das pessoas, acho que seria uma boa contratação o Barcelona se a gente tivesse em 2018 ainda, né? Só que as opções já de centroavante do Barcelona são Luke de Jong e Brett White. Se o Aubameyang não for melhor que eles dois juntos, eu sou maluco.
Né, não existe, né?
Ele vai entregar aí 7 gols até o final da temporada, podem ser os gols que vão colocar o Barcelona na time.
Sim. Não, poder pode, cara, mas ele quer, né? Aparentemente ele quer. Isso já é um grande fator, porque ele querendo já muda. Mas mesmo assim, sei lá, Vitor, eu tenho meu pé. Não sei, fico um pouco de receio, cara.
É igual o Piquet falou, desbloquear. No momento que o Cruzeiro faz um gol absolutamente legal contra o América e é anulado. Inacreditável, bicho.
Bom, todo mundo tem motivos pra ficar triste. O Arsenal teve muitos motivos pra ficar triste também, por absurdo ter renovado com ele e ter vazado, né? Então, bom gancho, né? Mas não vai ser melhor que o gancho agora. Mentira, não tem gancho nenhum. O gancho é que a gente vai falar da Ligue 1 e de uma situação que foi muito bizarra, já falando do Tottenham que a gente comentou anteriormente, em relação a Bentancourt, em relação a Dele Alli, em relação... Então agora a Lo Celso, que foi também a saída do Ndombele, que a gente até mencionou no podcast passado, se eu não estou enganado, que a gente xingou o Ndombele, que ele tinha sido totalmente antiprofissional, já não tinha nenhum clima mais para ficar no Tottenham, não ficou, foi para o Lyon, com uma cláusula de opção de compra de 73 milhões de euros. Então, é essa notícia.
Essa cláusula para... confirmar que ele não vai sair, né? Que ele não vai ficar, né?
É pra dizer que não tem como comprar, né? E assim, eu vou ser bem honesto, a situação que ele tá hoje, se conseguir 15 milhões de euros nele é muito. Mas enfim. Ainda bem, foi a coleção mais cara da história do Tottenham, se eu não tô enganado.
Foi.
É constrangedor, né? O que ele jogou no Tottenham é constrangedor. Então, o Lyon acabou trazendo ele e trouxe a minha coleção favorita da janela, que foi o Romain Favre. Do Deadline, que ele era do Brest, ele era o craque do Brest há umas 2 temporadas, e foi a reposição do Bruno Guimarães por 1/3 do valor, então me chamou bastante atenção. Óbvio, não tem o teto, óbvio, não é tão jovem, mas me chamou bastante atenção. Então, fiquei bem satisfeito com a contratação do Lyon, acho que foi ali. E o Brest, só por curiosidade, acabou trazendo um cara que estava no Qatar como reposição do Favre, que é o Belaili, acho que ele é argelino, se eu não estou enganado, e trouxe para repor ele. E aí, outra coisa que eu achei um pouquinho curiosa, nada tão curiosa, mas um pouco curiosa, foi Ibrahima Koné, que ele era do Sarpsborg, da Noruega, foi muito bem na Copa das Nações Africanas e foi um dos casos jogadores que se destacou e acabou sendo negociado. Ele foi pro Lorient. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se tem alguma menção aí, Vitor.
Só tentando arrumar um motivo aqui pro Ndombele chegar no Lyon com essa cláusula. Que o Lyon meio que tá desesperado, né? Porque tá com boas chances de não ir pra nenhuma competição europeia na temporada que vem.
Pois é. É, o time tá estranho, cara. Eu vi um time que estreou, estranho não, que foi depois do deadline ali que os reforços chegaram. Cara, era o Henrique titular, era o Palmieri de ponta, umas coisas meio bizarras, sabe? Enfim, não sei quanto tempo vai durar. O Juninho ainda tá lá, né?
É o diretor.
É, pois é. Então, enfim, respeito máximo ao Juninho, inclusive, mas... Enfim, não vou falar sobre a função dele. Mas a gente vai falar da Série A, Vitor, que a Juventus já tinha contratado o Vlahović, então assim, janela acabou ali, né? Não precisa mais falar de nada. Mas acabou trazendo o Zakaria do Gladbach, que é um dos jogadores mais promissores, né, da Bundesliga, um suíço espetacular. Estava já em fim de contrato, o Juventus conseguiu por 7 milhões de euros. E já tinha fechado antes, né, do deadline, mas acabou assinando no deadline. Chegou junto com o Federico Gatti, né, zagueiro, que era bem promissor do Frosinone, que foi cogitado em vários outros times. Foram as duas contratações da Juventus no deadline. Como tu disse, um grande mercado, né, Vitor?
É, a Juventus, pra mim, foi o melhor mercado da janela disparado. E o Zakaria, ele ficaria de graça, né, mas é melhor garantir agora por 8 milhões. Acho que 8 milhões com cláusula ainda, eu acho.
Isso.
Do que ter... Cara, o leilão, né? A gente sabe quem disputaria depois em agosto é. com a Juventus. Julho, pois agosto. É. Então, excelente, vai chegar e vai ser importante, cara. A Juventus precisa de reforço.
Não, foram boas aquisições. Até inclusive eu ia falar de negócios. Acho que o time que mais movimentou em todo o deadline foi a Salernitana, né? Que acabou sendo vendida, senão ia cair para a segunda divisão, porque era do Lotito, do Dalásio, e um dono não pode ter dois times na mesma divisão, e teve que ser forçada a venda. E a Salernitana buscou o Mikael no Sport, buscou o Ederson no Corinthians, lá no Fortaleza, buscou o Radu, agora, hoje, buscou o Perotti, o Ribéry tava para sair, acabou ficando. Tá uma salada de fruta absurda esse time da Salernitana, e assim... Eu acho que não tem muito como escapar, né?
É, eu acho que agora é tarde. Apesar que tem um time... Né, assim, melhorou muita coisa, time muito, muito, muito mesmo.
Não tem comparação,
agora,
né?
Não tem como mais. E Mikael e Ederson... chegando ali... Assim, eu vou torcer, mas... É um destino muito bizarro, cara. Muito bizarro. Principalmente pro Ederson, né?
Que, total.
Cara, o Ederson foi um dos melhores jogadores de um time que foi pra Libertadores do Brasil. Ele tem 22 anos.
É, e o Mikael, apesar de não ter tanto mercado, né, ter caído pra segunda divisão, o Sport tinha que negociar ele a qualquer custo, estranho pra cacete um cara desse nível, jovem, ir pra um time brigando pra não cair por empréstimo, né?
Então, tanto de grana que o Sport ganhou, hein?
Bah, não, foi, cara, sei lá, negócio estranho, né? Além disso, a gente teve o Giovanni, que era do pra Lazio, acho que por empréstimo com opção de compra, obrigação de compra, não tão recordado agora. Teve o Gudmundsson, que era do AZ, foi pro Genoa. O Miaila, que era promissor, acabou indo para Atalanta também por empréstimo com opção de compra. Mas o que me chamou a atenção, Vitor, o mercado da Série B do Parma, que trouxe pro ataque Simi, que fez uma Série A espetacular pelo Crotone, e Pandev no auge dos seus 80 anos, né?
O Parma tem Pandev e Buffon que somados literalmente dão mais de 80 anos.
Tranquilo. Pior que dá, né? Acho que o Pandev tem 38, né?
O Pandev tem 38 e o Buffon tem 44.
É. O Buffon tem 44?
Eu acho que o Buffon é 77.
Meu Deus do céu. Eu não vou nem comentar isso, mas enfim.
O Buffon tem 44, isso, 28 de janeiro. O Pandev tem...
Nossa.
38, vai fazer 39 em julho.
Ah, cara, eu não vou nem falar nada, mas enfim.
Espero que suba, cara, inclusive.
É, espero que suba, mas não vai, tá em 12º, eu acho. Já tava dando olhando. É, tá bem... Eu pensei, putz, pô, assim, o Pandev é pelo mundo, mas assim, ele entrega, né?
Ah, mas vai entregar.
Mas o Simi, eu pensei, pô, baita contratação, porque ele não tava nem jogando direito nessa linha, tava bem lá. E, cara, sei lá. Mas, enfim, vamos pra Portugal, Vitor. Porque acho que os dois mercados que a gente tem falado são do Porto e do Sporting no Deadline, e deixaram pro último minuto pra anunciar, tanto o Sporting quanto o Porto, duas contratações. O Porto trouxe o Rubens Semedo, que era do Sporting, estava no Olympiacos, e o Galeno, que era do... chegou a ser do Porto, é brasileiro, inclusive, estava no Braga, muito bem no Braga, acabou voltando para o Porto por um valor relativamente alto até, e o Sporting acabou trazendo o Marcos Edwards, que inclusive estreou hoje contra o Belenenses, que era do Vitória Guimarães, um britânico bem interessante, e trouxe o Slimani também ainda, que rescindiu com o Lyon e voltou para o time que acho que foi a melhor passagem dele na carreira, provavelmente quando ele foi vendido para o Leicester em 2016. Mas foi um mercado interessante dos dois times, né? E o Benfica paradinho.
Pois é, né, cara? Pois é. Eu não sei o que eu acho do Porto nesse final nessa janela, porque perdeu com o melhor jogador do time, né? Então, não dá pra dizer que ficou mais forte. Eu tinha perdido do Sérgio Oliveira no meio da janela. Apesar que o Sérgio Oliveira não estava com o mesmo destaque da temporada passada, mas ainda assim é um cara importante, um cara que tem uma boa bola parada e tal.
Perdeu o Corona também?
Também. Então perdeu três jogadores, né? Mas esses dois aí, o Corona e o Sérgio Oliveira, não eram mais titulares absolutos, né? Mas de qualquer forma são perdas. Só que diante disso, você consegue trazer o Galeno, que é um dos melhores jogadores do futebol português, né? Pelo Braga há algum tempo, né? Tem umas duas temporadas aí jogando muito bem. E o Rubens Semedo, que é uma adição interessante, cara. O Porto Taco tem um sistema defensivo forte, né? O Diogo Costa virou um ótimo goleiro, o Embemba, você tem ali o Zaidu e tal, nas laterais. Bom, eu gostei. Achei dois bons reforços pro Porto, que já tá com o campeonato mais ou menos encaminhado, né? Já abriu 6 pontos do Sporting. Consegui, mas se o Sporting tropeçar mais uma vez e chegar a abrir 3 jogos, não tem como mais buscar. E o Sporting, pelo menos, garante que a distância pro Benfica aumenta, né? Mas aí o Edwards e o Slimani, que o Slimani é um cara que já jogou no Sporting, né? Acho que pode contribuir. O Edwards é outro cara também, que era um dos melhores jogadores do futebol português. Excelente jogador.
Muito bom mesmo, muito bom. Eu acho que o Porto contratou o Galeno ali no pagou 50%, inclusive, dele. E PP agora tá jogando por ali, acho que vai ser uma competição por aquele lugar do campo. O Sporting acabou dando o Bruno Gaspar para o Vitória Guimarães, que já jogou lá, então acabou sendo barato relativamente o negócio do Marcos Edwards, e o Slimani veio de graça, né? E outra conversão que eu achei bizarra, mas o Nico Gaitan, que estava no Penharol, foi de uma passagem horrível pelo Braga, voltou, mas agora para o Passos de Ferreira, e é só para falar que, porque assim, é Portugal, é nível fraco, mas assim, se tu não se destacou no Braga e no Penharol em sequência, tu não vai se destacar no Passo de Ferreira, né? Então, enfim, eu acho que não tem nenhum comentário. Só que o Patrick, que nem jogou direito no Grêmio, foi pro Santa Clara jogar com o Lincoln. Então, não tem muito o que falar além disso. Mas, agora outros negócios, Vitor, eu vou passar só de rápido aqui, que me chamaram um pouco a atenção em outras ligas. Acho que a gente vai falar depois disso, mas o Ramsey foi pro Rangers, me chamou muito a atenção, porque ele era cobiçado por equipes da Premier League, ele preferiu ir pro Rangers, não entendi, mas gostei, porque eu gosto do Rangers. Hoje ele ainda não foi relacionado, acho que ele tava com o País de Gales até ontem, não sei onde ele tava, assim, né? Acho que ele tava no País de Gales, se eu não me engano. O Joe Bell, que é um jogador da seleção neozelandesa, acabou fechando com o Brøndby, uma relação bem bombástica pro futebol dinamarquês. O Max Meyer foi pro Midtjylland depois de uma passagem estranha pelo Fenerbahçe, foi emprestado pro Midtjylland. Pra falar de um pouquinho de brasileiro, o Jonas Klaus, que tá no Hoffenheim, foi emprestado pro centro da Bélgica. O Adamian, que estava no Hoffenheim, também foi pro Brugge. Aí fora isso, a gente teve o Ferro, que me chamou muita atenção, que o Ferro era um dos principais zagueiros da base do Benfica. Era muito bem cotado para ser um dos grandes jogadores do futebol mundial, junto com o Rubem Dias, inclusive, e acabou sendo emprestado pro Rádio Split. Também me chamou bastante atenção.
O problema é que ele encontrou já Jesus na vida dele, né?
Exato, né? Que o destruidor de
talentos.
De talentos. E aí, uma só para fechar aqui, o Zalan Van. Tem uma conexão um pouco estranha, mas ele era, eu procurei um pouco por curiosidade, ele era um dos jovens mais bem avaliados do futebol europeu nessa temporada, e o City Group acabou contratando ele e repassou direto pro Lommel da Bélgica. Então em breve esse pode ser um nome que a gente vê no City, ou pode ser um nome que a gente vê com 29 anos no 13º empréstimo, dizendo, olha, esse cara ainda é do City. Então, enfim,
acontece muito.
Acontece muito, inclusive hoje o Eric Palmer Brown não é mais jogador do City depois de sei lá quanto tempo. Mas ele foi pro Troia da França e ele ainda.
Resumindo, ele ainda joga no City.
Ele ainda é, exato. Então, se ele for bem, ele vai voltar, enfim. Mas acho que era isso, Vitor.
Spoiler, ele não vai bem.
E se for bem, assim, ele vai pro Lorient, alguma coisa assim. Mas não vem muito ao caso. Acho que essas foram as coisas que mais chamaram a atenção no deadline. Tem alguma menção aí, Vitor? Ou a gente pode ir pro nosso joguinho?
Pode ir.
Qual foi a tua conexão favorita da janela, Vitor?
O Vitor na Juventus, não tem a menor dúvida. Sim. Foi a contratação absurda da janela. Contratação de meio do ano que aconteceu em janeiro.
E tu acha que a Fiorentina se repôs bem ali com o Arthur Cabral?
Toda certeza. Eu acho que o Arthur Cabral vai deitar na Fiorentina e vai sair rapidinho depois.
Pois é, eu fiquei um pouco pensativo, porque eu sempre fico um pouco pensativo em relação a reforços que acabam chegando no meio da janela, né? O Cabral, pô, praticamente tirou da Europa, né? Indo pra Fiorentina. E, enfim, eu torço muito pra dar certo. Gosto muito do Arthur Cabral. E como a gente gosta de falar da dança das cadeiras, né? Acabou. O Vlahović foi pra Juventus. Aí a Fiorentina buscou o Arthur Cabral e o Basel, que era o time que o Arthur Cabral tava, buscou o Shalov hoje no CSKA. Fiquei muito surpreso que o Shalov teve bons momentos no CSKA, é jovem ainda. Enfim, vamos ver. Mas só pra agregar isso. A minha favorita do deadline, principalmente, foi o Roland Favre, que foi pro Lyon, eu já falei um pouquinho dele. Que ele era o grande cara, o grande pensador do time do time do Brest nessa temporada, na temporada passada, assim, os ratings dele eram um troço, assim, não existe, parece que o cara é um ET, é surreal. E da janela, pra ser bem honesto, eu não sei, porque não teve nenhuma contratação que me chamou tanto a atenção, assim. Eu acho que eu vou ficar com... Me chamou, mas assim, é alto, assim, putz, isso é a minha favorita, é uma contratação absurda, mas óbvia. Mas pra não ficar em cima do muro, outro time que eu gostei muito do Diallo no Rangers. Estreou bem, jogou relativamente bem hoje também. Acho que tem bastante talento, então... Esse vai ser um bom empréstimo pro
United. Sim, que você fala Gozes na Internacional.
Esse foi um excelente negócio também. É um bom candidato. Ou o Wanderson no Mônaco, que já meteu até gol. Golaço, inclusive. Mas, enfim. Acho que tá bom já de minhas preferidas. E qual que tu detestou, Vitor?
Bom, o detestar é forte, né? Não é como se eu tivesse odiado.
Palavras fortes.
Matias Arezzo no Granada me pegou um pouco desprevenido, porque eu esperava mais, cara. Ele vai pra um lugar que ok, o Granada não tá fazendo uma grande temporada, mas também não tá... Tipo assim, vem de uma boa temporada, né? Vem de uma excelente temporada, inclusive, tem que... Me foi muito bem. Nessa temporada tá em 14º ali. Não é que tá bem, mas tá com um bom 6 pontos de distância da zona de abaixamento. Tem alguns bons jogadores, mas vai pra um setor que é um pouco duro, né? Você tem ali o Poetas, o Baco, o Roger Molina, o Luis Suárez, o Matiz, o Rotina, o Colado. Tudo pro ataque. Ele chega ainda com o Zuni junto. Assim, eu acho que ele não vai jogar tanto quanto ele deveria. Porque, pô, é melhor ele ficar no banco do Manchester City do que ficar no banco do Granada, né? E eu não sei. Eu espero que não. Espero que ele jogue. Espero que ele vire o que ele promete. Porque é um cara... Eu não lembro, de verdade. de ouvir tão bem de um jogador do futebol uruguaio, tanto quanto ele. Eu ouço falar dele aí pelo menos 2 anos, ele tem 19 anos ainda. Muito promissor. No Futebol Manager ele é um monstro, já tem muito tempo. Então se o Futebol Manager acertar de novo, vai ser um dos melhores atacantes do mundo. Mas vamos ver. Não gostei muito do destino, pô. Poderia ter, sei lá, ele poderia ter ido pro Porto, seria melhor.
Pode ser. A minha pior, eu já falei do Van de Beek, não pelo jogador, que ele é muito, mas é pelo destino e pela situação, né? Não tem opção de compra. Empréstimo 6 meses, eu acho muito pouco. Eu acho que pro Everton é bom. Eu acho que, assim, é bom naquelas, né? É bom pra agora. Só que a longo prazo, não sei, e pra ele eu não acho que é bom. Eu preferia que ele fosse até pra Ajax, se fosse esse o caso. Mas, enfim, eu não gostei dessa contratação. O molde dela, muito estranho, junto com troca de técnico, não me agradou muito. E a mais surpreendente pra ti, Vitor?
Cara, é difícil. Eu vou de... Pro canto, no Banemoff me surpreendeu. Eu não esperava que ele teria essa queda tão rápido.
Pode ser. A minha foi o Ramsey, com certeza. Pô, foi Ramsey muito também. Estranho. Foi muito estranho. O Max Meyer no Midland é muito estranho. Mas o... É muito estranho.
O Max Meyer, outro dia, tinha um dos maiores salários da Premier League, né, cara? É bizarro.
Tinha. Isso. Acho que beirava 300 mil, né?
Saiu de graça do Schalke pro Crystal Palace.
De graça. E depois saiu de graça do Crystal Palace pro Fenerbahçe. É bizarro. Não, pro Fenerbahçe não, pro Colônia. E depois ele foi pro Fenerbahçe. Bizarro. E uma que me chamou a atenção também, ó, no deadline, mas foi durante a janela, eu até foi o Joe Wierman, né? Porque o Herenveen segurou ele por muito tempo. O Feyenoord queria contratar ele para ser o substituto do Berguis quando ele foi pro Ajax, e acabou que não conseguiu contratar ele. Ele acabou indo pro PSV por um valor de mercado bem baixo, né? 6 milhões de euros. Uma coisa que eu achei bem interessante. Faz uma boa Eredivisie com diversas assistências. E aí o teu time favorito no deadline, acho que tu já mencionou, né, Vitor? Juventus.
Disparado. A Juventus melhorou muito o time com o Vlahovic e com o Zakaria. Ele conseguiu liberar o salário do Ramsey, conseguiu liberar o Betancourt, que não estava bem, o Kulusevski, que não estava bem. Excelente janela da Juventus, que sobe completamente o patamar. Se antes a vaga na Champions estava... ameaçada, né? Porque você tem ali Napoli, Inter, Milan e Atalanta acima. Eu acho que agora não, acho que agora vai, não sei quem vai sair. Talvez Milan, Atalanta ou Napoli, um deles vai perder para a Juventus. Acho que a Juventus agora vai para a Champions sem muitas dificuldades.
A minha foi, eu coloquei o Bournemouth porque num deadline que tu tá desesperado e uma vaga que pode valer 100 milhões de libras e tu gastar praticamente nada para trazer reforços que podem te ajudar a ter esses 100 milhões de libras. Achei que o Barnum foi muito assertivo também. Acho que o Newcastle fez uma boa janela também, no final de janela. Também colocaria os dois ali na menção.
Newcastle seria meu segundo.
Pois é. E, Vitor, só para a gente encerrar antes, tem a lista dos que não foram. A lista dos que não foram negociou. Eu vou falar aí, Vitor, uma lista e aí tu diz qual desses negócios fica mais triste que não aconteceu. Pode ser?
Beleza.
Primeiro, tu ia gostar do Wijnaldum de volta no Newcastle?
Um pouco. Acho que ele ainda tem que ter um pouco mais de tempo lá no PSG.
E o que que tu acharia do Dembélé no Paris Saint-Germain?
Não faz sentido, né? Nenhum sentido.
Não faz. O sentido é que ele é francês e que eles querem agradar os caras lá. É isso. Ah. Esse é o sentido.
Tá, tem o Pogba, tem o Kanté, tem o Varane, tem o Hernandes, tem muita gente melhor que ele pra agradar.
É, pois é, uma situação estranha, né? O Dembélé inclusive vai ficar até... Ou isso não,
é,
né?
Isso aí não dá.
Ou não, pelo amor de Deus. Uma que... Essa eu queria te falar aqui, o que tu acha do Ekitike, que era do Reims, acabou recusando o Newcastle, uma proposta de 30 milhões, o Rams tinha acertado a venda dele, e ele não quis ir. Ele só falou, não, não quero. O que que tu acha disso, Vitor?
Pô, não dá pra entender muito bem, né? Como assim o cara não quis ir?
Ele falou, não, eu quero esperar a janela de verão. Não, não quero ser vendido.
Caraca, bicho.
Eu fiquei surpreso. Mas eu até pensei, quem esse Zé Ninguém tá falando pra recusar uma proposta de 30 milhões por ele? Até eu descobri que ele é um cara pica da seleção de base da França e ele se acha aparentemente bem foda. Então, enfim.
Bom, mas ele é? Se ele for, beleza.
É, se ele confia no taco dele, né? Certamente tem alguma proposta já engatilhada pro verão. Mas o que que tu acha de documentos que acabam na última hora e fazem negócio pro Liverpool não acontecer?
Cara, eu fico revoltado com isso.
Tu tem 30 dias, fora os anteriores pra tu negociar. E tu não conseguir, é burrice, né? É burrice. Desespero, sei lá. Estranho, né?
Bicho, eu ainda fico mais puto no meio do ano, né? No meio do ano são 2 meses e meio.
É.
Mas agora, bicho, você teve um mês todo.
É. É surreal, é surreal, é surreal.
Assim, eu entendo, por exemplo... Aquelas Panic Boys, né? Que é aquelas contratações de última hora. Eu entendo quando um time, sei lá...
Perde um cara, lesiona.
Isso. Por exemplo, o cara lesionou no sábado, a janela fecha na segunda. Aí eu entendo. Eu entendo. Agora, o resto... O cara, sei lá, pagar...
Mas alguém paga uma cláusula no jogador teu, aí ok.
Ok, agora... Okay. Fora isso, por que que você tá desesperado? Você teve 30 dias pra contratar, bicho.
Pois é.
Caraca, tem quantas pessoas num clube, sei lá, no Liverpool, tem quantos caras no Liverpool que estão ali só pra contratar jogador?
Acho que é tesão de ter o nome aparecer na Sky Sports no faltando 2 minutos.
Nossa.
Pra fazer um videozinho tipo, uou, sei lá. Sei lá. Pode falar, Vitor.
Não, eu só entendo assim, você perdeu um jogador lesionado, alguém pagou a cláusula do seu jogador, ou o cara tava certo, você fechou com o cara nos últimos 3 dias, fechou o cara foi fazer exame e não passou no exame médico.
Sim.
Ok. Fora isso...
É foda. Outras que acabaram não dando certo, essa não foi tão comentada, mas o Sven Botman, ele deu uma entrevista basicamente no Deadline, falando que ia ter saído agora. E aí, aparentemente, é Newcastle ou Milan. Pela entrevista, deu muito a entender que ele estava afim do Newcastle. Mas não sei. E ele falou que Milan é um clube maravilhoso e tal, mas deu muito a entender que ele queria ir pro Newcastle. Falou uma coisa assim, podem falar que eu quero ir pro Newcastle, que eu tenho desejo de ir pro Newcastle pelo dinheiro, mas é pelo projeto, blá blá blá. Sei lá, o projeto chamado Grana, mas enfim, eu entendo, por um lado eu entendo. E é um jogador muito bom, né, acho que é o melhor que sobrou no Lille agora, então, além do Jonathan David. Então, acho que é questão de tempo, né, Neto?
Ah, ele não fica na próxima janela, ele não fecha a próxima janela no Newcastle.
Não fecha. E o que que tu achou do Manchester United não aceitando a proposta do West Ham, porque é um rival direto na briga por vagas europeias, e o Newcastle não conseguindo buscar ele no United. Um tal de Jesse Lingard.
Diz muito sobre o que virou, né?
É. Não tem muito o que comentar. Mas que é um pouco triste, sinceramente. Eu queria que o Lingard fosse... temporada. Porque ele foi muito bem no West Ham, né?
É, e é dinheiro parado, né?
É dinheiro parado. E que vai perder, né? Porque ele tá livre no contrato. Tá aí mesmo. De graça.
Dembélé ficando e Lingard ficando.
É, não... Pô, o Liga não vai jogar, o Ragnick tinha ferrado.
O Dembélé também não vai.
É, mas o Dembélé...
O Dembélé tá nem aí também, né, parece.
É, não tá nem aí, tá nem aí. O Lingard foi muito bem semana passada, sabe? Então, enfim, outras aleatórias aqui. Agora é só pra fanfarronice. Teve o Tagliafico que o Barcelona tentou, na Jackson liberou.
O Barcelona tentou teve o Tagliafico?
Sim.
Eu duvido, cara.
Teve o Burke que recusou ir pro Lorient. não tem o que falar. Teve o West Ham tentando contratar o Darwin Núñez por 50 milhões e o Benfica falando que ele é intocável. Teve o Everton cogitando o Luka Jovic e o Real Madrid falou nem tenta. E teve a última, que acho que essa foi. Passou um pouco de surpresa, mas eu até achei interessante. que o Ângelo Fugini, acho que ele tá no...
Nuggets, eu acho.
Isso, exatamente, no Nuggets da França. E ele era pra ser o substituto do Zaccaria no Gladbach, e por algum motivo, na última hora, tava tudo fechado, e Melo, ele era pra ser o substituto dele lá, acabou não sendo contratado.
Então, o Gladbach tá numa situação completamente delicada.
Pois é, né? Tá estranho, né? E ganhou do Bayern.
É todo ano.
Virou rotina. O que é bem engraçado também. Por quê, né? A gente precisa ver o Bayern perdendo. Ela tá em 12º, né? Complicado.
Não vai pra competição europeia.
Não vai. Assim como o Wolfsburg, né? Que tá brigando
o Wolfsburg, pra não cair. O Wolfsburg, se não abrir o olho, vai cair, né?
E o Stuttgart também, cara. Tá em 17º. A gente riu tanto do Bochum, os caras estão em 11º. E o do Arminia tá em 14º. E o Hertha tá em 13º também. Enfim. Vitor, acho que era isso, né? Abordamos tudo, uma horinha aqui. A gente tá cada vez mais cumprindo os horários. Eu tô muito orgulhoso com a gente.
Pois é. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar.
É. O impossível aconteceu, meu Deus do céu, já diria o famoso narrador, né?
Sei.
Mas era isso. Fala, dá aí os recadinhos, Vitor. Fecha aí, até porque agora é aniversariante todo dia.
Exatamente. As recadinhas sempre, né? Siga a gente na @oguiadofutebol e @guiafutebolplus. Conteúdo diário em ambos os perfis. Tem fotos históricas, seleção dos aniversariantes do dia, vídeos, golaços, etc. No outro tem transferência, tem threads, tem resumão da rodada. Siga a gente também no Instagram, @oguiadofutebol. Ouça a gente na Aurelo, que é uma plataforma de áudio como Spotify, como Google Podcast ou qualquer outra dessas mais famosas, mas que lá a gente ganha um pouquinho cada play que vocês dão, então quem puder ajudar a gente, ouça a gente por lá. Era isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Era isso, pessoal. Nos escutem sempre no Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcast, CastBox, todo agregador que tu curtir, iTunes, tem vários. A gente fica muito feliz sempre com o play de vocês. Tem um feedback de vocês no Twitter, na @guiadofutebol. Guia Futebol Plus para fotos antigas e outras coberturas que a gente tem. É muito legal a cobertura que o Vitor principalmente faz lá. E era isso, pessoal. Um abraço a todos. E esse foi, como sempre, mais um podcast do Guia do Futebol.